Porta Aberta. Filho de pais portugueses, Ricardo Igreja da Torre deixou o Brasil já com cerca de 40 anos para vir para Portugal. Foi uma decisão que ponderou com Deus, sendo como é um homem de fé. Valeu-lhe seguramente Cristo, de braços abertos, presente de um lado e do outro do Atlântico, no Rio de Janeiro, no Alto do Pão de Açúcar, e aqui, em Portugal, em Almada, de frente para Lisboa. É este português, com sotaque brasileiro, que convidei para conversar comigo hoje aqui, no Porta Aberta. Aceitou vir aqui para contar a sua história, para falar da sua ligação aos carmelitas de Viana do Castelo e também aos jesuítas, porque Ricardo fez votos na Ordem do Carmo e também na Companhia de Jesus. É um leigo consagrado, casado e pai de uma filha. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila. Ricardo Igreja da Torre nasceu no Brasil, mas é português e foi só em 1997, depois de uma infância e de uma juventude inteiras vividas na terra de Vera Cruz, que se mudou para Portugal, o país dos seus pais. Ricardo, muito bom dia, bem-vindo.
Muito bom dia, obrigado eu pelo convite.
Nós vamos querer primeiro conhecê-lo um pouco melhor. Veio para Portugal há mais de 20 anos e hoje vive em Viana do Castelo. É a terra dos seus pais, Viana?
Viana do Castelo é a terra dos meus pais. E eu entrei por Braga, porque tinha uma irmã que residia aqui em Portugal. Todos os meus irmãos, eu sou de uma família muito numerosa, somos 10 irmãos, e todos os meus irmãos, quando atingiram a adolescência para a idade adulta, vieram para Portugal para poder fazer aqui a sua licenciatura. E eu fui o único que continuei no Brasil e lá completei todos os meus estudos.
O Ricardo veio provavelmente de avião para Portugal, mas imagino que tenha sido de barco que os seus pais foram para o Brasil. O que é que os levou a partir? Valeu a pena correr atrás de um sonho destes, batalhar por ele? Ou foi muito duro, ou mais duro do que imaginavam?
Eu, para lhe falar a verdade, depois que cheguei em Portugal, conhecendo um pouco as tradições portuguesas, para mim foi até um motivo de muito orgulho, porque meu pai e minha mãe, depois de todas as dificuldades e limitações que tiveram para poder, como qualquer imigrante, né, entrar num país novo, com uma vida nova, eu pude observar que os meus pais sempre, apesar da distância, cultivaram no Brasil todas as tradições da cultura portuguesa, com educação, em todos os sentidos. Eu vim descobrir isso depois de estar aqui em Portugal. Então, o que acontece é que em 1997 veio o intuito de poder vir para Portugal. Nessa altura, eu já era casado e tinha uma filha.
Já lá vamos a esse momento da sua vida, mas há pouco dizíamos que é de uma família numerosa de 10 irmãos. O que é que foi para si a experiência de crescer como o Benjamim da família, rodeado de irmãos e irmãs?
Foi, assim, uma sensação muito boa, muito feliz. E hoje isso é, assim, uma certeza ainda maior, porque nós vemos hoje famílias muito reduzidas. E você, ao crescer com esse número, né, de irmãos, sentávamos à mesa, éramos 12 a comer, onde uma mãe servia a todos os pratos que tinha, com o início de sopa, o segundo prato, não é verdade? E a todos ali alimentava e ninguém tocava em nada, porque tudo era servido pela minha mãe. E o que caía no prato era o que tínhamos para comer e era o que, felizmente, alegre, todos comíamos.
Como é que os vê ou como é que recorda os seus pais?
Com muita alegria. Com muita alegria, porque hoje sinto que eles já não estão mais no convívio desta vida, que nós, essa nossa peregrinação, e são sempre, assim, recordações muito afáveis e muito amorosas, porque, como minha mãe sempre disse, e meu pai também, a única herança que eu posso vos deixar é a educação de uma família, princípio, honra e dignidade.
O Ricardo decidiu, como nos disse, à altura vir para Portugal, mas viveu 40 anos no Brasil, e
sim,
este acaba por ser também um pouco o seu país. O que é que mais o marcou? As cidades grandes, como Rio de Janeiro e São Paulo?
O que mais me marcou foi uma infância, porque eu tive uma infância jesuíta, e estive num colégio, eu e meus irmãos, em um colégio jesuíta, com todo esse princípio de educação, de cultura, e nós, enquanto crianças e enquanto adolescentes, muitas vezes até não percebemos a importância dessa riqueza. Mas à medida em que os anos vão passando, nós vamos percebendo que é o que de mais belo e o que de mais puro nos é oferecido.
Já nos disse que decidiu vir para Portugal em 1997. Como é que foi essa decisão? Porquê que aconteceu? Foi uma decisão difícil deixar tudo e todos no Brasil?
Porque, como eu lhe falei, todos os meus irmãos vieram, retornaram a Portugal, e aqui em Portugal eles tiraram licenciatura, e eu, já adulto, não conhecia a terra dos meus pais. E eu sempre tive uma vontade assim muito grande de conhecer o local, porque meu pai e minha mãe ainda tinham aqui em Viana do Castelo a residência onde eles viveram a infância deles. Eu sempre tive essa curiosidade. E, como eu lhe disse, tinha uma irmã que vivia em Braga e vim diretamente para a casa dessa minha irmã. E depois, conhecendo Portugal, revendo todo o amor e todo o encanto que Portugal oferece, e que já também no meu passado foi vivido por toda aquela cultura educacional que os meus pais haviam me dado, eu tomei uma decisão e perguntei à minha esposa se ela não gostaria de vir viver comigo em Portugal, porque minha esposa, ela é de uma família genuinamente brasileira, pais, irmãos, e Portugal para ela era uma novidade. E ela simplesmente me disse sim. Então nós viemos assim para Portugal para poder iniciar uma nova vida. E aqui em Portugal nos apaixonamos e fomos assim adotados por essa pátria que hoje é o que de mais belo nós temos assim no nosso coração.
Mas não deixa de ser uma mudança radical trocar São Paulo por Braga e depois Viana do Castelo. Esta adaptação foi rápida, foi fácil? Ou houve momentos em que houve vontade de voltar outra vez para o Brasil?
Foi muito difícil. Foi muito difícil, e eu às vezes me lembro e comento com os meus amigos que se houvesse uma ponte entre Portugal e Brasil, eu hoje teria voltado a pé. Agora, aqui em Portugal, por outro lado, houve assim um conforto muito grande, porque eu tenho assim vários testemunhos, por exemplo, como em Fátima, por exemplo, como o Sameiro, por exemplo, como o Templo do Sagrado Coração de Jesus, e também um local muito pequenininho em Viana do Castelo, que é as Carmelitas Descalças. Foram casas assim onde eu, no decorrer do meu tempo de vida aqui em Portugal, principalmente nos primeiros dias, é por isso que eu digo, acho que Deus foi sempre muito generoso comigo, onde eu colocava o meu joelho no chão e encontrava conforto e coragem nele para que pudesse ultrapassar não adversidades, mas sim aquele trâmite de uma cultura diferente, uma cultura que no futuro eu de certeza iria compreender, iria gostar, mas que, como vinha de outros hábitos, me fizeram assim com uma tristeza assim muito grande. Mas em Cristo encontrei toda a coragem e sempre assim consegui, não é? Viver tranquila e bondosamente aqui em Portugal.
Desde há séculos, ainda agora, é tanto que aproxima portugueses e brasileiros, levando uns e outros a atravessar o oceano em busca de uma vida nova. Aliás, não só o Brasil é um dos países do mundo onde há mais portugueses, mas dados recentes mostram que voltou a crescer muito o número de brasileiros que escolheram Portugal para viver. Só em 2018, a comunidade brasileira em Portugal cresceu mais de 20%. O Ricardo e a mulher são apenas um dos muitos casais que manifestam o entendimento forte e quase natural que existe entre portugueses e brasileiros. Já voltamos à conversa.
te contar. Os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor. É impossível ser feliz sozinho. O resto é mar. É tudo que eu não sei contar. Que eu tenho para te dar. Vem de mansinho a brisa e me diz: é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era a cidade, da segunda vez e a eternidade. Agora eu já sei que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver.
Um relatório recente das Nações Unidas dá conta que o Brasil é o país lusófono que acolhe mais refugiados. É, pois, um grande país, mas onde a pobreza e o sofrimento assumem desde há muitos anos contornos dramáticos por razões diversas. Por isso também são muitos ali os que contam mais com Deus do que com os homens para vencer as dificuldades que enfrentam. Ricardo Igreja Torre, meu convidado esta manhã aqui no Porta Aberta, nasceu e cresceu no Brasil, mas é português e vive atualmente em Viena do Castelo. Da sua experiência, Ricardo, é importante o trabalho desenvolvido pela Igreja Católica no Brasil? Tem recordações das paróquias que frequentou, dos padres, das religiosas que conheceu na infância e na adolescência?
Eu te diria que a importância não é só no Brasil. O trabalho da Igreja Católica é a nível mundial. É o que de mais importante possa existir na vida do ser humano. Porque eu acho que à medida que cada um de nós cresce e que cada um de nós canaliza todos os seus projetos para Deus, nós de certeza que vamos ter um projeto de vida melhor. E a Igreja diz-se que ela trabalha muito nesse sentido. E nós temos aí provas disso, né, nas atuações dos trabalhos evangélicos, missionários, por todo o mundo, não só pelo Brasil. E o que nós precisamos, assim, de aprender um pouco mais como seres humanos, como leigos, colaborar com a Igreja no sentido de que nós devemos acreditar, que nós devemos confiar em todo o trabalho da Igreja e não ficar com perguntas interrogatórias, porque muitas vezes é o que eu costumo às vezes até falar com determinadas pessoas, quando nós até mesmo escutamos um não da igreja, esse não de hoje, certeza que será um sim de amanhã. E devemos sempre pensar dessa forma positiva, como nós temos assim muitos ditados populares, né? Pés no chão e olhos no céu. Voltar sempre as nossas tendências, os nossos desejos, sempre, sempre, sempre para Deus. Amando, louvando e glorificando esse Senhor que nos deu, Ele teceu a nossa vida. Ninguém mais do que Ele para poder nos oferecer aquilo que pode ser ou que é o melhor para as nossas vidas. E o trabalho missionário da igreja em todo o mundo é exatamente esse. É anunciar a palavra de Deus. É levar a palavra de Deus a toda a humanidade. E Jesus, quando esteve nesse trabalho apostólico em sua vida, no nosso meio, no meio da sociedade, o que ele quis dizer foi exatamente isso, que nós devemos sempre ter na nossa mente e no nosso coração o que de mais precioso ele colocou, o amor, sempre nas nossas vidas.
O Ricardo tem uma licenciatura em Engenharia Alimentar, mas teve e está ligado aos jesuítas. O que é que o levou a aproximar-se da Companhia de Jesus?
Foi a grande herança que a minha mãe me deu, porque eu, com 3 anos de idade, eu entrei para os jesuítas. E no colégio, aqui em Portugal, chama biberão. Lá no Brasil, chama-se mamadeira. A minha mamadeira era preparada por eles. E eu, com 6 anos de idade, eu, aqui em Portugal chama-se acólito, no Brasil chama-se coroinha. Eu já era coroinha. E em todo, eu acho que a única falha que aconteceu, eu lembro-me bem que tinha uma irmã que me acompanhava, que chamava-se Irmã Maria José do Sagrado Coração de Jesus. E ela sempre falava, que batia assim na minha cabeça e falava: menino, tu não podes crescer, tu tens que ficar sempre pequenininho para poder estar sempre, né, conosco aqui na Companhia de Jesus. Só que teve um detalhe, eu cresci, hoje eu tenho 1,86m.
Em algum momento sentiu a vontade de seguir a vida religiosa?
Para lhe falar a verdade, eu em alguns momentos refleti sobre isso daí, porque a nossa vida ela é pautada, como eu lhe disse, é uma peregrinação. E você chega a um determinado momento que você, ou pelo meio social que vive, ou segue uma vida de família, não é verdade? Uhum. Constitui família, casa com filhos. Não é? Ou então você segue uma vida religiosa. Mas se você analisar direitinho, o sentido é o mesmo. Porque você também, na sua família, é o primeiro religioso que tem. O berço está ali. Você tem os filhos, você tem a esposa, você tem uma série de coisas na sociedade em que você vive, que o mais importante é você dar testemunho, não é de você. É testemunho de Deus, desse princípio religioso que você teve. Então, eu acho que a única diferença que tem é que, por exemplo, o sacerdote, aqui em Portugal, chama-se cabeção, no Brasil chama-se clergyman, não é? Que é assim popularmente chama. Eu não uso cabeção, mas dou testemunho de Cristo em todo o meu sentido de vida.
Aliás, hoje é consagrado diocesano na Companhia de Jesus. Na prática, o que é que isto significa para quem é casado e pai, que tem uma filha? A espiritualidade inaciana está sempre presente no meio da família?
Sempre, sempre. E significa exatamente isso daí. Não é só no meio da família, porque a sua família, a minha família, eu não lhe conheço, mas a minha família é você também. A minha família é o Fernando. A minha família é a Francisca. A minha família é, até mesmo, eu gosto muito de ouvir as três colegas de trabalho que vocês têm, que é aquela das três da manhã. E essa também é a minha família. A minha família é a Renascença, a minha família é Viana do Castelo, a minha família é Braga. E é por isso que você vai fazendo e vai pautando com que a sua vida, entende? Fique mais feliz. Por isso que inicialmente eu falei para você, nós devemos é canalizar tudo, todos os nossos desejos para Deus. E assim vamos vivendo em família, respeitando, sabendo que o nosso direito termina aonde começa o do nosso semelhante. E, acima de tudo, como meu pai sempre dizia, olha, falar é prata, ouvir é ouro.
É um excelente conselho. Dada esta sua ligação aos jesuítas, o que é que o levou também a procurar a família carmelita? O que é que isso trouxe de novo e de diferente à sua vida?
Olha, foi uma coisa assim interessante. Eu falei para você que eu tive assim muito choro aqui em Portugal, quando vim para cá, logicamente, com todas as minhas limitações, as minhas fraquezas. E na família carmelita, eu comecei a conhecer primeiro as irmãs que vivem em clausura. E o que que acontece? Eu já, no Brasil, eu trabalhava, eu tinha o meu tempo disponível para minha diocese, com os meus serviços dentro daquilo que, logicamente, me eram, assim, responsabilizados. E aqui em Portugal, eu também, quando cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a minha paróquia para também poder me oferecer como voluntário para as atividades que a paróquia viesse a desenvolver e que pudessem contar comigo também. E a primeira casa foi exatamente as irmãs do Carmelo, aqui de Viana do Castelo. E depois, com o tempo, você vai trabalhando e você vai participando. Depois eu passei para a parte dos homens, para o convento, não é? Do Carmo. E o que acontece? Hoje faço um trabalho lá no convento do Carmo, com relação a acolhimento, às pessoas, a peregrinos, não é? Aquelas atividades de secretariado. Só que tudo isso se iniciou exatamente por um pedido de uma dessas irmãs, porque houve uma perda de um dos colaboradores, e elas, conversando comigo, elas me disseram que eu era a pessoa mais indicada para ocupar essas funções e poder, assim, colaborar com eles. E como eu já tenho uma idade, não sou idoso, mas como eu tenho uma idade, assim, já um pouquinho, entende? Como se diz, né, num vocabulário, assim, muito popular, ando meio no bico do urubu.
Adorável.
O que acontece? Então eu hoje faço todo esse trabalho ali juntamente com os padres ali do convento do Carmo, e que me foi indicado pelas irmãs, e faço com muito gosto e com muita alegria, e procuro sempre fazer o melhor, procuro sempre servir da melhor maneira possível. E lhe digo uma coisa, depois dos 60 anos de idade, lhe garanto que tem sido uma escola muito, muito, mas muito importante na minha vida de aprendizado.
Aliás, o Ricardo tem funções no Convento do Carmo em Viana, no Albergue dos Peregrinos do Caminho Português de Santiago. O que é que nos pode dizer sobre este albergue? São muitos os peregrinos que por ali passam? E que tipo de apoio é que lhes dão normalmente?
São muitos os peregrinos que ali passam. O Caminho Português, por exemplo, eu lhe diria que é o caminho mais procurado dos caminhos de Santiago. Porque nós não podemos comparar, por exemplo, o Caminho Português em dimensões com o Caminho Francês. caminho francês, vem de França a Santiago com aproximadamente perto dos 900 quilômetros. O caminho português não tem toda essa dimensão. Mas, em compensação, se você for comparar os espaços, você vai ver que o volume de peregrinos que passa no caminho português é uma coisa fabulosa e vem crescendo de ano para ano, mas crescendo não tipo com índices de 5, 7, 10, 12%, mas crescendo assim 30, 35, 40% de ano para ano. E ali no Convento do Carmo, só para você, por exemplo, poder ter uma ideia, no mês passado, no mês de agosto, eu estou lhe falando só do convento, passaram 2.500 peregrinos.
Extraordinário, já é um número muito significativo.
Muito significativo, porque você vê que agora com essas novas modalidades, né, de hostel, de alojamentos locais, essas coisas assim, e Viana não está isenta disso daí, porque tem muitos lá, e são locais também procurados por peregrinos, quando os albergues começam a ter uma limitação, não é? De espaço físico, o que acontece? Se você for considerar a quantidade de peregrinos que passou, o ano passado, por exemplo, nós tivemos perto de 13.500 peregrinos que passaram ali por Viana do Castelo. Dos 13.000, 9.200 ficaram no Convento do Carmo.
Já foi peregrino também alguma vez?
Sempre. Sempre. Eu já nasci peregrino. Eu sou peregrino agora, entende? E uma das coisas que comento com os peregrinos não é só o fato, por exemplo, de você fazer a sua peregrinação a Santiago de Compostela. Porque, por exemplo, a tua vida, eu acho que ela é uma peregrinação tão graciosa e tão bela quanto essa. Porque você vai começar a fazer comparativos. Você veja bem, você de repente combina com amigos, combina com família ou sozinho, por um motivo qualquer, seja o que for, você vai fazer o caminho de Santiago. E você, quando faz o caminho de Santiago, você se prepara um pouquinho fisicamente, se prepara com as coisas que você vai levar, o essencial para durante aqueles dias você poder chegar a Santiago dentro daquele seu propósito inicial. Agora, o problema é o seguinte, se você for ver direitinho, o que acontece? Você, na tua peregrinação de vida, e eu às vezes chamo atenção disso daí também, as pessoas haviam de refletir sobre isso. Quando você faz o caminho de Santiago, você em determinado momento, se sai de casa com uma mochila de 4, 5 quilos, depois que você anda 30, 40, 60 quilômetros, ela já não está pesando 4. Você acha que ela já pesa 8, 9, 10 quilos. E você começa a retirar coisas dela. Você começa a controlar o peso, como é que vai, o que é que deve continuar a levar, o que é que deve ser eliminado. Você, nas suas meditações, começa a avaliar determinadas importâncias. A vida é exatamente igual. Você, na vida, tem que saber conhecer o que é que está pesado para você, para que você possa eliminar. O que é que lhe pesa muito? Talvez uma vaidade, talvez um orgulho, talvez um aborrecimento. E se você, dentro dessa sua peregrinação, entende que eu acho fabulosa, também poder conciliar essas coisas, você vai ter esse aprendizado e vai poder encontrar uma alegria maior e plena na sua vida.
Alguma... precisamente com tantos peregrinos a passarem por aí, alguma história ou algum peregrino que recorde especialmente e que nos possa contar aqui hoje?
Os peregrinos, para lhe falar a verdade, eu sinceramente tem peregrinos em todos os meios. E nós temos até turigrinos, não é? Porque tem pessoas que fazem o caminho, olha, por fazer, por um motivo de diversão, não é? E por encontrar locais com preços muito acessíveis para poder descansar um pouco e tal, e conhecer determinados locais. Agora, tem peregrinos, não tem peregrinos, uma coisa que me espanta muito, não é que me espante, é uma coisa que me deixa assim, muito pensativo, por exemplo, o povo polaco. O povo polaco, sinceramente, eu ainda ontem estive conversando com os peregrinos da Polônia e falei que João Paulo II foi fabuloso em todos os sentidos e até naquela convivência com os compatriotas dele, porque é um país assim que eu não tinha conhecimento da extrema dedicação de religiosidade cristã deles, católicos, não é? De, por exemplo, fazem a peregrinação, eles estão sempre preocupados se tem a Eucaristia, onde tem Eucaristia, é o povo onde você vê o maior número de sacerdotes a fazer o caminho também, e esses sacerdotes, por exemplo, no convento, quando chegam, querem sempre uma capela para poder fazer uma celebração, não só para polacos que estejam ali, mas também para os demais peregrinos. E é uma experiência, assim, muito rica, é uma experiência muito fabulosa. Agora, tem peregrinos que, por exemplo, andam no caminho, como eu lhe digo, por andar, tem peregrinos que andam no caminho para poder pagar promessas, tem peregrinos que andam em todos os sentidos. Agora, uma coisa que eles valorizam muito é a simplicidade. A simplicidade do local, por onde passam. Eles não estão assim, muito preocupados com... quando eu digo o turismo, é com aquele turismo de consumo. Lógico, porque tudo que eles estão vendo, tudo que é novidade, os agrada. Então, eles também querem ir descobrindo essas coisas. Mas aquele turismo de consumo, de uma boa estadia, de uma boa comida, de uma boa bebida, isso daí eles não estão preocupados com isso. E uma coisa que me preocupa é que, por exemplo, hoje, em determinados locais, pelo aumento de peregrinos, já começa-se também a querer comercializar isso daí.
É este o testemunho pessoal de um peregrino experimentado dos caminhos de Santiago. A cada dia o peregrino de Compostela tem obstáculos novos a vencer, pois o caminho é o espelho da sua vida. De facto, numa caminhada longa pela natureza, o percurso não é sempre igual e o cansaço da caminhada pesa em alguns momentos muito mais do que noutros. Não desistir, encher-se de ânimo e coragem, às vezes é o grande desafio.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander apart from me, I want to feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share.
Foi em Espanha, em 1949, que nasceu o movimento dos cursos de cristandade, que conquistou muitos cristãos em diferentes pontos do mundo. Aliás, este movimento, presente hoje em cerca de 70 países, conta com mais de 6 milhões de membros. No entanto, é no Oceano Pacífico e na Ásia que cresce atualmente, em países como a Coreia do Sul, por exemplo. Em Portugal, encontramos o movimento dos cursilhos de cristandade em várias dioceses, também na Diocese de Viana do Castelo, onde vive o meu convidado de hoje, Ricardo Igreja da Torre. Ricardo, o que é que nos pode dizer sobre os cursilhos de cristandade para quem não conhece este movimento? É um movimento a que aderiram também a sua mulher e a filha?
Sim, o movimento eu acho ele assim muito, muito feliz, eu acho ele assim muito importante. É, aconteceu uma coisa interessante quando eu fiz o meu cursilho de cristandade. Por quê? Porque foi logo assim que cheguei em Portugal, porque eu sou de uma turma, eu sou da primeira turma do novo milênio. E o que que acontece? Quando recebi o convite, normalmente nos cursilhos, primeiro vão os homens e a seguir, então, é estendido às mulheres. E eu, quando recebi o convite para poder fazer o cursilho, já tinha conhecimento dos cursilhos lá no Brasil, eu peguei e fui. Mas o cursilho é uma coisa assim que é levado assim meio, não é em segredo, é no sentido de que você quer saber o que lá se passa, vá lá participar. E eu lembro que eu em 2000, com 2 anos, 3 anos aqui em Portugal, ainda numa fase assim muito inicial, eu comentei com a minha esposa, olha, eu vou fazer um cursilho, é aqui no Paulo VI, o nosso bispo em Viana do Castelo era o Dom José Pedreira, e o que acontece é que, não, a minha esposa sempre me incentivou, me apoiou, e lá fui eu. E os cursilhos, eles começam, a entrada do cursilho é numa quarta-feira, você passa quinta, sexta, sábado, e no domingo é que você sai em clausura, e pronto, e é o final do cursilho. Eu lembro que a minha esposa estava na janela, assim, no primeiro andar, sabe aquele tchauzinho triste, de despedida, porque eu estava sendo levado, e ela não falou mais comigo. Passou, isso foi numa quarta-feira, passou a quinta, passou a sexta, passou o sábado, passou o domingo, e eu no domingo chego em casa às 2:30 da manhã, porque a saída na clausura, em Viana do Castelo, a missa é por volta da meia-noite. E o que acontece? Quando foi 2:30 que eu cheguei em casa, a minha esposa falou para mim, pode voltar para lá, não precisa de entrar aqui em casa, não. Vai lá. Vai para a farra onde você teve, que você não deu sinal de vida. Nós ficamos assim impedidos de falar. E até eu explicar para ela, vai aí mais um ditado, que tromba de elefante não é conta-gota. Quer dizer, aquilo gerou assim uma insatisfação, mas não, foi uma coisa que depois foi superado e foi explicado e ela logicamente entendeu tudo. Prova disso é que depois ela pegou e foi fazer o cursilho. E o cursilho ele é muito bom, quando eu digo, na medida em que depois é um utensílio muito bom por os párocos, né, poder ir inserindo esses cursilistas em determinadas atividades de igreja, como formação para cursos de iniciação, para catequese e outras atividades também, onde essas pessoas saem de um cursílio ricamente, assim, com um coração pleno de amor, entende? De alegria, de satisfação, saem assim muito fortes e podem ser assim muito bem aproveitados nas paróquias, nas comunidades, dentro da atividade que cada uma delas, por exemplo, venha a desempenhar. Eu acho que o cursílio é uma coisa assim muito, muito boa, é uma porta assim que a igreja abre para os leigos, né, para poderem ter assim uma participação também ativa assim na igreja.
Aliás, o Ricardo tem a preparação necessária para ser dirigente nos cursilhos, mas também catequista, ministro extraordinário da comunhão. Aconteceu-lhe alguma vez sentir-se especialmente feliz por poder ajudar alguém assim em nome de Deus, ao levar a comunhão a um doente, por exemplo?
Sim, aconteceu. E o que aconteceu foi o seguinte, primeiro de levar comunhão a padres que estavam doentes, que sempre me deram a comunhão, e de poder também servi-los com a mesma humildade, com a mesma simplicidade e tipo, né, olha, hoje quem veio fui eu para poder te trazer o corpo do nosso Salvador. Lembro que uma vez eu estava num hospital aqui de Viana do Castelo, trabalhei ali muito tempo como ministro ordinário da comunhão, e uma vez encontrei lá o anterior bispo, né, que era o Dom José Pedreira, que ele ainda brincou, foi preciso vir um homem do Brasil para poder nos ajudar aqui. E pronto, sim, eu sempre ali com aquelas tarefas e tal, com essa responsabilidade, porque tinha um dia, tinha horas a cumprir, e eu e todo o grupo que fazia parte. Mas lembro que uma vez eu fui dar a comunhão a um doente, e o doente ficou com o corpo, a hóstia, o corpo de Cristo, na boca. E não conseguia engolir. E ali, e eu tentando ajudá-lo, falando delicadamente, que ele então engolisse, que ele mastigasse. E ele, uma parte começou a cair da boca dele. Tem misturado com saliva. Tem... E qual foi a minha atitude? Passei a mão, assim, os dedos, assim, pelo lábio da boca dele e comeu. Entende? Então, são coisas assim que às vezes eu fico pensando e dou esse testemunho a muitos ministros extraordinários, porque não é só aquele afã de você estar inserido numa paróquia e ter uma igreja repleta, né, uma assembleia muito bem constituída, e depois você auxiliar o sacerdote para poder distribuir a comunhão. Esses momentos também assim difíceis, então as pessoas falam, ih, tiveste coragem, não... quer dizer, nós temos que, entende? Não é ter coragem, nós temos que saber com quem estamos lidando, com quem e de quem estamos falando. Então, o ministro ordinário da comunhão, eu acho que é muito importante, desde que ele cumpra realmente todo esse preceito de amor ao corpo e sangue do nosso Senhor. Se bem que também tenho aí um parênteses, né, com relação a isso. Eu lamento muito que nós, enquanto igreja, rezamos pouco, porque prova disso é que não precisava de haver ministros extraordinários da comunhão. Se rezássemos um pouco mais, se fôssemos um pouco mais assíduos no cumprimento da palavra de Deus, pelo qual ele nos deu a vida, havíamos de pedir, sim, mais sacerdotes. Esses é que têm o primeiro trabalho e esses é que têm que, como nós falamos, né, numa linguagem assim muito popular, se virar para poder dar o alimento, o pão eucarístico, a toda a Assembleia.
Ricardo, muito obrigado pela sua presença nos estúdios de Braga da Renascença e pelo seu testemunho hoje aqui no Porta Aberta. Um bom dia e uma boa semana para si.
Muito obrigado.
Um obrigado também ao nosso colega Fernando Fernandes por nos ter possibilitado de gravar esta entrevista entre Lisboa e Braga. Assim, desejo-lhe um ótimo domingo, uma boa semana.
Estas palavras.